Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 15. Quando Mestre Cosme, uma manhã, foi avisar a João da Mata que a menina estava com as dores, o anuense dormia ainda sob os lençóis e nem sequer sonhava na afilhada. Ergueu-se da rede com pulo, enfiou as calças, lavou-se num instante e abalou mais o velho para a aldeia, sem dizer palavra a Dona Terezinha. Tinham arranjado parteira, inquiriu acelerando o passo. Já, em Orsim, a comadre Joana Pataca, uma do outeiro. Boa. Mestre Cosme não afirmava porque não a conhecia bem, mas era limpa e não tinha mácara. Diz que era a melhor parteira do outeiro. Agora, se seu Joãozinho não quisesse. A mulher já estava cuidando da menina. Quando apareceram as dores? Se Maria gemia muito. O velho formou tudo minuciosamente sem ocultar um só detalhe, juntando as palavras os seus gestos rudes de homem do campo. A rapariga há dois dias queixava-se de umas dores nas ancas e no pé da barriga, acompanhadas de fraqueza nas pernas e grande falta de ar. Muito gemido. Coitutada metia até tépena. Pudera. Novinhada. A parteira dissera logo que a criança estava no nascedouro. Aquela noite as dores tinham piorado. Ninguém dormira velando do amor à pobre moça. Eram chás e fricções. Corre daqui, chega depressa. Todos com cuidado rezando a anés. Do bom parto. Logo da porteira do sítio João escutou gemidos de Maria do Carmo trêmulos, sentidos longos, e aquilo apertou-lhe o coração. No pequeno quarto de taipa, com uma janelinha para o descampado, chava-se tia Joaquina, a cabeceira da normalista, alisando-lhe os cabelos, com carinho, e uma outra mulher gorda, pançuda, sem casaco, muito trigueira, com marcas de bexiga no rosto meio idosa.
Dão liça,
murmurou João da Mata descobrindo-se com respeito. A mulher gorda tomou-o cá às pressas, e Maria volveu os olhos úmidos e profundamente melancólico para Dadrinho gerendo. É Mestre Cosme de um tamborete. Sentia-se um cheiro ativo de alfazema queimada. Encostado à parede, fumegava o braseiro. Então vai? Perguntou João tomando a mão da afilhada. Muitas dores, rein? Respondeu a rapariga mordendo o beisco com um gesto doloroso, revirando-se na rede, e continuou a gemer alto. A senhora é que é a parteira, tornou João para a mulher gorda que se conservara imóvel com o queixo na mão. Sua criada Joana Pataca. Já verificou se a criança está perfeita, se não há novidade?
Ora, ora.
A que tempo? Daqui a pouquinho o menino está fora, se Deus quiser. O amanuense encarou por cima dos óculos, com ar de desconfianças, o todo obeso da mulher. E sentando-se, a senhora tem licença para assistir? Não era preciso licença, não, senhor. No Ceará, qualquer mulher podia ser parteira contanto que merecesse confiança. Ela, Joana Pataca, era muito conhecida no outeiro, por sinal tinha partejado uma vez a mulher do comandante do batalhão. Você me cê duvida?
Não, não. É que eu queria saber. Então não é preciso licença.
É qualquer uma.
Está bom, mas não se descuide. Olhe, não vai esquecer.
A parteira pousou no zomo cachimbo, que estivera fumando, e foi aquecer uns panos. Deu meio-dia e a rapariga não teve a criança. As dores tinham melhorado um pouco. Tia Joaquina batia os beiços rezando. Tenha paciência, minha filha, tenha fé no Senhor do Bom Fim, dizia ela muito solícita. João Damá passou todo esse dia na aldeiota, aguardando o sucesso, bebendo aguardante e acendendo cigarros, esquecido da repartição. Mestre Cosme armara-lhe uma rede no alpendre, e fora-se a desbastar a mata, escanchado na coruja. Fazia um belo dia de sol, calmo e luminoso. O arvoredo imóvel dormitava na esplêndida pulverização da luz que o narcotizava para beber-lhe a seiva. O passaredo aninhava-se na verde espessura dos cajueiros em flor. Com tubernal e gárrulo, rolas bravas debicavam nas clareiras os minúsculos diamantes que o sol punha na areia. E no silêncio, na beatitude, aquela espécie de eremitério João Pogue dan de dormir um sono bom de duas horas. Embalado pelos gemidos da afilhada como por um vago por um nótono estribilho trespassado de melancolia. Às 7 horas da noite, ao acender-se a primeira vela, Maria teve um sobressalto e ergueu-se bruscamente com uma fortíssima dor no baixo ventre, muito branca, o olhar desvairado e os cabelos em desordem. Que é isso, comadre? Repreendeu a parteira agarrando-a.
Fez tia Joaquina, em pé, e entre as duas mulheres, Com a cabeça arqueada para trás, contorcendo-se numa aflição suprema, a rapariga soltava gemidos estrangulados, cortada de dores, agarrando-se como uma louca ao pescoço das velhas, no bico dos pés. Houve uma confusão extrema. Sente-se, comadre, sente-se, por amor de Deus! Suplicava a parteira, agarrando-a com jeito. Sente-se, minha filha, repetia a outra. João da Mata acudiu gelado. Calma! Bradou, estacando a porta do quarto. Mas era tarde. Ouviu-se uma panada surda no chão como a queda de um bolão de barro úmido e, imediatamente, rios de sangue jorraram aos pés da parteira e no linho branco da camisa de Maria do Carmo desenhou-se larga gafa rubra, de alto a baixo, como uma bandeira de guerra desdobrada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Rosnou João na pataca estremecendo. E Maria tombou como um fardo, sem sentidos, na rede fria. Passou-se a noite às voltas. O amanuense resolveu não chamar médico. Que era uma asneira, o perigo tinha passado. A parturiente adormecera, profundamente, depois de lhe terem ministrado um hidromel de aguardente. Sobre uma grande caixa de pinho, a um canto do quarto, envolvido em panos, o recém-nascido. Uma criança nutrida e robusta. Dormia o sono eterno, de olhos fechados, as gordas mãozinhas cruzadas sobre o peito, com um fio de sangue a escorrer-lhe do nariz. João não pregara olhos, pensativo, com a calva entre as mãos, ao lado da filhada. Era o diabo, até lhe doi a cabeça, grandíssima besta, a parteira, que nem ao menos soubera apanhar a criança. Deixar morrer uma criança, também feita e nutrida, isso só acontecia a ele, João da Mamata. De meia em meia hora acendia um cigarro automaticamente e punha-se para ali a ruminar silenciosamente, à luz de uma triste vela de carnaúba que pingava sua cera denegrida no gargalo de uma velha botija de genebra, se batendo ao fundo do quarto o perfil do recém-nascido. Diabo! Pensava o anonuense quebrando a cinza do cigarro. Um capurismo? Tantos cuidados, tanta aflição, e afinal de contas, lá é tudo águas abaixo. Por um lado era uma felicidade o pequeno ter morrido, porque isso de filho natural sempre dava que falar as más línguas e até podia-se descobrir a verdade. Consolava-se com esta ideia. Perto, numa palhoça vizinha, havia um samba que durava desde o anoitecer. No silêncio da noite ecoavam um alarido medonho, vozes aguardentadas, sapateados que estremeciam o chão, cantos, desafios ao som de uma viola cansada. Maria ressonava docemente, com o rosto voltado para a parede, o tronco repousando sobre os chumaços de pano onde brilhavam manchas de sangue. Cerca de 11 horas moveu-se devagar, abrindo os olhos e soerguendo-se, como quem acorda de um pesadelo, mas faltaram-lhe as forças e repousou novamente. Queria alguma coisa?
Não, João.
Não te lembres disso agora, vê se descansas. Mas onde puseram ele? Está vivo? Qual vivo, filha? Pois querias tu que escapasse. E em tom lamentoso. Coitado, ao menos está no céu, livre das misérias deste mundo. Maria não se conteve, repuxou o lenço e, com olhos cheios de água, murmurou numa voz entrecortada pelos soluços. Pobrezinho! Por que não me disseram logo? Já te pões a chorar? Maria do Carmo soluçava com desespero, sentindo crescer dentro de si, no íntimo do seu coração, avassalando-a, abalando todo o seu ser, toda a sua delicada alma de mulher, como um sopro violento e devastador, esse inesmável das mãos do que as sentem ao ver o filho morto. Ela, que desejava tanto criá-lo, amamentá-lo com o seu leite, que era o seu próprio sangue, a sua própria vida amá-lo, adorá-lo, com toda a força do seu coração. Era um filho natural, mas era seu filho, tudo fazendo senhores, carne de sua carne, sangue de seu sangue. Havia de amá-lo muito. Quero vê-lo, deixe-me vê-lo, pediu Éfita.
Doixe.
Feijou agasalhando-a melhor. Não pense nisto agora, Catura, os médicos recomendam toda a calma. A criança está morta, que se há de fazer? Continuavam os soluços, um choro estugado, interrompido por uma tossezinha convulsa.
Mal, mal, mal.
E, imediatamente, buscar o cadáver do filho, depondo carinhosamente sobre os joelhos. Tia Joaquina aparecesse eu, envolvida numa larga coberta de chita feita de retalhos.
O que era?
Nada, tia Joaquina. Ela que desejou ver o filho, explicou João. Uma indência. Até pode lhe fazer mal. Vejam a vela, por favor, pediu Maria. Quero ver meu filho. E ao mirar o rosto lívido da criança, os bracinhos rechonchudos, o filete de sangue escorrendo do nariz como um veio de rubi, A rapariga sentiu um calafrio e um grande vácuo no peito, como se lhe tivessem arrancado um pedaço do corpo. E entrou a soluçar outra vez de um modo tão penoso e comovente que João da Mata não pôde reler duas lágrimas, as primeiras de sua vida, que rolaram vagarosas às suas faces magras, como duas linfas cristalinas na aspereza tosca de uma rocha. No dia seguinte, antes do sol nascer, Mestre Cosme foi ao fundo do sítio cavar uma sepultura para o pequenino cadáver. João acompanhou o taciturno. Pararam ao pé de um grande cajueiro, que ficava defronte da casa, e com pouco o amanuense viu sumir-se debaixo da terra úmida o corpo do seu primeiro filho. Mestre Cosme socou bem a areia, nivelou o terreno com os pés, e suspirou com força, como depois de um trabalho penoso. João assistiu em pé, sem dar palavra, mãos para trás, olhos cravados na terra. Pronto, fervelho pousando a enxanchada no ombro. Bem, murmurou João. E seguiram por entre as ateiras calados e graves. Seriam 6 horas da manhã. No alto de um coqueiro que farfalhava à beira do cercado, cantava uma agraúna, e as notas límpidas do seu canto vibravam demoradamente na transparência do ar, sobre a verde monotônio todo o campo, como um toque de alvorada. Tinha-se calado o samba havia pouco. Meses depois, quando Megalha do Carmo apresentou a escola normal para concluir o curso interrompido, estava nérgica e desenvolta, muito corada, com uma estranha chama de felicidade no olhar. Sua presença foi como uma ressurreição. A Maria do Carmo, hein? Nem parecia a mesma. Houve um alarido entre as normalistas. Abraços, beijos, cochichos. Até o edifício tinha se pintado de novo como para recebê-la. O programa era outro, mais extenso, mais amplo, dividido metodicamente em educação física, educação intelectual, educação nacional ou civil, educação religiosa. Pelos moldes de Saint-Spencer e Pestalozzi. O horário das aulas tinha sido alterado. Havia uma escola anexa de aplicação. Estava tudo mudado. A esse tempo, um grande acontecimento preocupava toda a cidade. Liam-se na seção telegráfica da província as primeiras notícias sobre a proclamação da República Brasileira. Dizia-se que o barão de Ladário tinha sido morto à pistola por um oficial de linha na Praça da Aclamação e que o imperador não dera uma palavra ao saber dos acontecimentos em Petrópolis. Ceará estremecia-se a esboato. Grupos de militares cruzavam as ruas. Ouviam-se toques de corneta no batalhão e na escola militar. Tratava-se de depor o presidente da província, um coronel do exército. Os canhões Laite, da fortaleza de Nhen, Senhora do Assunção, dormiam enfileirados na Praça dos Mártires, defronte do passeio público guardados por alunos de patrona e gola azul. Ninguém se lembrava de escândalos domésticos nem de pequeninos fatos particulares. Um homem revoltava-se indignado no novo estado de coisas, é João da Mata. É boa? Bradava ele na bodega do Zégato, esmurrando a mesa. E isto é um país sem dignidade, uma nação de selvagens. Expulsar do trono um monarca da Força de Pedro II, mandá-lo para o estrangeiro doente e quase louco, é o cúmulo da ignorância e da selvageria. E Maria do Carmo, agora noiva do alferes Coutinho da polícia, via diante de si um futuro largo, imensamente luminoso, como um grande mar tranquilo e dormente.